Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Está ali, seguro e firme, o Museu Militar de Lisboa, quase em frente à estação de Caminho de Ferro, construída no corpo do antigo convento de Santa Apolónia, junto ao Rio Tejo. Mais de 26 peças compõem o espólio deste Museu Militar, um dos mais antigos e maiores museus da capital portuguesa. Organizado em múltiplos núcleos, ajuda-nos a percorrer não só a história militar, como a própria história de Portugal, evocando e ilustrando, através de peças notáveis, acontecimentos marcantes que não devem cair no esquecimento. Reunindo um vasto espólio de armamento, complementado com inúmeras obras de pintura, escultura e azulejaria de artistas notáveis, algumas incorporadas no próprio edifício, o Museu Militar de Lisboa revela-nos, no seu conjunto, algo mais do que a soma do seu próprio espólio. São nossos convidados Ilídio Salteiro, artista plástico, professor e vice-presidente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, é também vice-presidente do Centro de Investigação e Estudo de Belas Artes. Como curador artista, tem desenvolvido vários projetos, dos quais se destaca a evocação da arte contemporânea no Museu Militar de Lisboa. Miguel Sanches de Baena, licenciado em Sociologia e Ciências Políticas, professor de Economia e Ciências Políticas na Universidade Clássica, é diplomata de carreira. Em 1983, colaborou na 17ª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. E Luís Albuquerque, coronel de Infantaria, é o diretor do Museu Militar de Lisboa. Licenciado em Ciências Sociomilitares, desempenhou funções em vários escalões de comando e Estado-Maior. Foi observador militar da ONU no Saara Ocidental. Tem formação no âmbito do Direito Internacional Humanitário e da História. A quem pergunto, como é que começa a história do Museu Militar de Lisboa? Coronel Luís Albuquerque.
O Museu Militar de Lisboa começa, basicamente, a intenção museológica começa em 1842, com o Barão de Monte Pedral, então inspetor do Arsenal do Exército, em que toma disposições no sentido de se recolherem objetos com interesse museológico. No entanto, já antes, após a reconstrução, depois do terremoto, já foram feitas salas de armas que eram destinadas a mostrar armas antigas, mas realmente só foram tomadas disposições, digamos, mais formais nesse sentido pelo Barão de Monte Pedral em 1842. Em 1851, a Rainha Dona Maria II, no dia 10 de dezembro de 1851, edita uma legislação em que garante a existência do Museu de Artilharia, então Museu de Artilharia, e que depois, em 1926, foi mudado para Museu Militar, e em 2006, Museu Militar de Lisboa, face à existência de outros museus militares.
Miguel Sanches Baena, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como sabe, a história deste Museu Militar de Lisboa está indissociavelmente ligada à história militar e à história de Portugal. É assim, Sr. Professor?
A história do Museu Militar é basicamente a memória histórica dos feitos militares portugueses. Há pouco, em conversa com o nosso diretor, eu tive a ocasião de chamar a atenção que houve, ao longo da nossa história, houve sempre uma grande preocupação de fixar a memória dos feitos passados. Por isso é que nós tivemos, antes do atual Museu Militar, que é um acontecimento do século passado, antes disso, nós tivemos outros dois museus, dos quais um deles, que devia ser notável, já não existe, que era o museu ali ao pé do Terreiro de Passo, no Arsenal de Lisboa, ainda hoje se chama a Rua do Arsenal. Esse museu devia ser notável, porque há registros que todas as visitas oficiais, quase que obrigatoriamente, passavam por lá. E ficou na memória um caso que pode ser particularmente interessante para a nossa conversa, do legado do Papa, que era o Cardeal Alexandrino, que veio a Portugal. E trazia um cronista chamado João Batista Venturini. Esse cronista, que em bom português devia ser um chato, porque cronizava tudo. Quando eles entraram em Portugal, eles diziam assim: hoje ficámos em casa de um nobre que tinha uma baixela em ouro e que os criados mediam 1,80m de altura e serviam com botões em prata, uma coisa qualquer assim. E essas pessoas vieram a Portugal e foram ao Arsenal de Lisboa e deixaram registado, e esse registro é-nos relatado por Alexandre Herculano, que a admiração deles pela dimensão do Arsenal de Lisboa e pelos objetos que lá viram, e desses objetos fazem referência a um arreio que incluía a sela de um cavalo feita em ouro maciço e tudo ladeado de esmeraldas, rubis, pérolas e uma infinidade de pedras que naquela altura, segundo o relato deles, bem valia 1000 contos de réis. Estamos a falar do reinado de Dom Sebastião. 1000 contos de réis, não faço ideia de quanto é que corresponde em moedas atuais, mas devia ser muito dinheiro. Ora bem, isto acontece com o Arsenal de Lisboa. Porquê? O Arsenal de Lisboa não era só o centro de fabrico militar de armas para os descobrimentos. O Arsenal de Lisboa era também um museu. E esse museu era visitado com grande orgulho por pessoas de toda a índole, inclusive por estrangeiros. Tivemos outro museu também no século XVIII, que infelizmente desapareceu, no Paço do Cal de Vila Viçosa, e hoje ficou-nos com grande orgulho o Museu Militar, que é um caso único em Portugal e que tem uma das maiores coleções de artilharia do mundo.
Volto a si, Sr. Coronel de Infantaria, Luís Albuquerque. Como é que está, então, organizado este museu?
O museu, basicamente, tem a sua instalação da Fundição de Baixo, que é a principal, e que expõe, naturalmente, esta coleção de artilharia que o Sr. Doutor acabou de falar, e também uma grande mostra de arte decorativa, com destaque para muitos pintores importantes da passagem do século XIX para o século XX, como Columbano, Malhou, etc. Temos também, ainda mais acima, no lugar da antiga fundição de cima, temos a chamada Sala dos Gessos, em que temos vários moldes em gesso, dado que o Arsenal fazia muita estatuária pública, mas na qual avulta, naturalmente, o molde da estátua de Dom José I, que está no Terreiro do Paço. Esse é que sim, foi feito pelo escultor Machado Castro, e depois aquilo que está no Terreiro do Paço é a fundição desse molde. Temos também ainda uma parte museológica nas antigas oficinas gerais de fardamento e equipamento, que são dedicadas, são dois núcleos museológicos dedicados a fardamento e a calçado militar, e ainda temos o Museu Militar do Bussaco, chamado popularmente Museu Militar do Bussaco, mas na verdade o Núcleo Museológico do Bussaco, do Museu Militar de Lisboa, e que é monotemático e que está dedicado à Batalha do Bussaco. Ainda temos o posto de comando do Movimento das Forças Armadas no Quartel da Pontinha e que também está sob a dependência do Museu Militar.
O novo convidado é artista plástico e professor e vice-presidente da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Elídio Salteiro. Bem-vindo aos Encontros com o Património. Este museu tem uma importante componente de objetos de arte, obras de pintura e de escultura. Está aos nossos olhos, nós podemos vê-los.
É verdade, este museu para mim constitui um exemplo paradigmático do que é um museu antes das revoluções pós-modernistas que trouxeram outros vocabulários museológicos e museográficos aos museus. Este museu constitui, este fascínio que eu sinto neste museu deve-se ao facto de ter sido o primeiro museu que eu efetivamente vi em Lisboa. E hoje continuo a perceber que essa também é uma vertente deste museu, porque encontro lá muitas crianças dos primeiros ciclos de estudos a fazerem visitas exatamente no mesmo contexto. E para mim foi fascínio todos, não só a parte da engenharia, a parte mecânica, a parte dos objetos militares, mas foi também o fascínio de perceber a história de Portugal, uma história antiga, uma história com muitos séculos, e também perceber uma arte, uma estética de finais do século XIX e inícios do século XX, extremamente importante de visitar e de ser revisitada no século XXI, neste tempo em que estamos.
Miguel Seixas de Baena, entremos então pela história dentro deste museu. A Primeira Grande Guerra Mundial está bem representada no primeiro andar deste museu. Como é que foi a participação portuguesa na Grande Guerra Mundial de 1914 a 1918?
Eu às vezes digo, conto às minhas netas com uma certa graça e orgulho, que eu estive nos campos das Flandres. E eu vou-lhe contar porquê. O meu avô, que era oficial e que mandava uma bateria, esteve lá e foi galardoado com a Torre Espada. E isso foi um acontecimento tão marcante na vida dele, que eu, que era particularmente afeiçoado ao meu avô, todas as noites ouvia histórias da guerra. Era a história da bateria, com os nomes dos oficiais que lá estavam, mas todas as noites. E por isso eu relato que estive na guerra, que participei na guerra, que ouvi o troar dos canhões, que senti o cheiro do gás e mostarda, e por isso a guerra tocou-me perto da minha geração. Mas a guerra tocou, e durante o século XX, praticamente a todos os portugueses, aos que lá estiveram, aos filhos que cá estavam, aos netos e aos bisnetos. Por isso, o Museu Militar, de uma forma exemplar, abordou esse período da guerra na forma de uma memória histórica perfeitamente notável, com objetos fantásticos. Eu estava-me a lembrar que dei para o Museu Militar, e está lá em exposição, os isqueiros e os cigarros que eles fumavam nas trincheiras. E, por conseguinte, esses pequenos pormenores dão-nos uma ideia da vivência do tempo da guerra. E esses pequenos pormenores estão consagrados no Museu Militar.
Luís Albuquerque, olhando ora mais de perto a sua casa, que peças ilustram este núcleo do museu dedicado à Primeira Grande Guerra Mundial?
Naturalmente, e para nós adquire muita importância e dá um ar de humanidade a estes objetos que o Dr. Sanches de Baena acabou de mencionar. No entanto, naturalmente que há um objeto maior naquelas salas, são as pinturas de Adriano de Sousa Lopes. São pinturas. Adriano de Sousa Lopes foi um artista que esteve na guerra com a patente de capitão e que foi lá especificamente para ilustrar a guerra para a memória futura. E, portanto, o resultado desse trabalho está exposto nas paredes do Museu Militar, com as suas pinturas muito vividas, particularmente a primeira que foi para lá, a Rendição, que é talvez a mais famosa das que lá estão, e que é uma pintura muito realista e que dá bem ideia das dificuldades que o Corpo Expedicionário Português passou em França.
Elídio Salteiro, olhando ainda a pintura que está por este espaço, o que é que nós vimos ainda de mais notável?
Salienta, de facto, a pintura do Columbano e a pintura do José Malhoa, são conjuntos pictóricos extremamente relevantes na obra destes artistas, e salienta também esta obra que o Coronel Luís de Albuquerque falou neste momento, o Adriano Sousa Lopes, é que esta sala, porque o que mais me fascina na questão das pinturas é o facto de elas terem sido feitas em site específico, foram feitas propositadamente para o lugar. Não são obras que sejam avulsas, não são obras que possam ser retiradas de lá. São feitas à dimensão daquele espaço. Temos as pinturas também do Carlos Reis, que são belíssimas. Claro que há outras pinturas móveis, mas estas que eu acabei de referir são pinturas mesmo feitas em site específico. Isso é relevante.
Um outro espaço deste museu, Miguel Sanches Baena, o museu apresenta-nos uma vasta mostra sobre a evolução do armamento. Pergunto se a evolução do armamento nos conta também a história militar de Portugal.
É uma pergunta pertinente, porque a maior parte dos portugueses esquecem-se, e não só os portugueses, que toda a nossa história foi feita com o pé em cima de um barco e com uma espada na mão. Claro que não nos vamos esquecer do fator arte, nem nada disso, mas isso tudo é possível porque, de facto, tivemos um pé em cima do barco e uma espada numa mão. E, basicamente, o período alto da nossa história, o período dos descobrimentos, passa-se a 3 mil ou vários milhares de quilómetros de distância da pátria-mãe. E se nós não estivéssemos muito bem equipados, não sobrevivíamos. Se não estivéssemos muito bem equipados, quer em termos náuticos, quer em termos de armamento, nós não sobrevivíamos. E por isso é que os portugueses, nessa altura, deram um salto muito grande em frente em matéria desse armamento. Muito desse armamento mais sofisticado, eu posso dizer, por exemplo, que Fernão Lopes de Castaneda narra o episódio de um tal Pedro, qualquer coisa, não me recordo o nome, que abateu vários navios com uma espingarda de muitos tiros. Estamos a falar de 1500 e qualquer coisa. E, por conseguinte, os portugueses estavam muito avançados, mas estavam muito avançados porque eram obrigados a isso. Avançados quer no que diz respeito à náutica, quer no que diz respeito ao armamento.
A Luís Albuquerque, olhemos ainda mais de perto. Que peças é que podemos ver neste núcleo dedicado à evolução do armamento? Estão aqui lâminas de sílex, lanças, espingardas e tantas outras peças.
Há algumas realmente mais preciosas do que outras, até porque não temos apenas as armas propriamente de combate, mas também temos algumas armas de aparato e que eram feitas pelos mestres do arsenal. Aí avulta talvez um par de pistolas que pertenceu a Dom Pedro IV e que foi prenda do seu casamento, o que pode querer dizer alguma coisa sobre o final do casamento, mas realmente é um par de pistolas absolutamente notável, assim como várias outras pistolas, como, por exemplo, o par que pertenceu a Dom José I e ao Conde de Lippe, que também são um par de pistolas com muita história e foi o primeiro par de pistolas realmente de aparato feito pelo arsenal. Além disso, há uma série de armas de caça, todas elas presentes reais e que são profusamente decoradas, quer ouro, quer com embutidos em prata, e, portanto, são armas de realmente muito boa qualidade e que eram, como disse, presentes importantíssimos de Estado.
Elídio Salteiro é professor e é o vice-presidente da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Quais são os pontos altos da escultura e da pintura neste museu? Que artistas estão aqui representados? Já foram citados alguns nomes.
Sim, portanto, eu acho que em termos de vultos, vejo de facto aqueles nomes que já Veloso Salgado, Carlos Reis, Columbano, Malhoa, há o retrato do Camões, o retrato, a representação de Camões, não é efetivamente retrato, mas é uma obra notável, e há o próprio frontão do pórtico nascente de Teixeira Lopes, como uma obra de relevo bastante importante. Quer dizer, se saliento estes, para mim, são aqueles que mais me fascinam. Mas, essencialmente, há uma coisa que me fascina neste museu. Não são, efetivamente, as peças. É o museu no seu todo. É o museu em termos museológicos e museográficos. É um museu que está preservado sobre esse ponto de vista.
É uma casa de arte.
É uma casa de arte. É uma casa que conserva um património cultural notável e que precisa, efetivamente, ser conservada. De ser mantida. Mesmo os objetos de design, ao nível do design, os expositores, o lettering que se utiliza, que está, digamos assim, segundo alguns parâmetros, está desatualizado, está fora de moda, mas eu acho que são coisas que devem ser mantidas. Isso é a leitura que eu faço, porque é um objeto que está todo ele feito no seu todo. Vejo o museu como um objeto.
Luís Albuquerque acaba de ser interpelado pelo Elídio Salteiro. Quer nos dizer mais? Não, de coisas belas na sua casa.
Gostaria apenas de referir algumas outras coisas, para além daquilo que o professor acabou de dizer. Estou-me a referir a algumas pinturas de Ernesto Condeixa e de Jorge Colasso, que realmente têm muito boa qualidade, assim como de Luciano Freire, embora muito datadas no tempo, muito próprias daquele tempo, mas que têm uma estética muito própria. E ainda gostaria de falar, naturalmente, embora pareça estranho, falar um pouco de estética sobre armas, mas também a nossa coleção de artilharia, que é uma das melhores e maiores do mundo e que também tem uma estética muito própria, sobretudo as peças mais antigas, em que a função da artilharia tinha também um caráter quase mágico, o que leva a que as próprias peças tenham determinada decoração, que tenha finalidades e que transmite mensagens mesmo.
Elídio Salteiro, falemos agora de espaços novos. Muito recentemente, tanto quanto sei, desde 2018, o museu apresenta um espaço destinado à realização de exposições temporárias de arte. O que é que foi, de facto, feito e que perspectivas abre este espaço do museu?
Creio que se está a referir concretamente ao projeto que foi iniciado em 2016, concretamente em 2016, na Sala da Grande Guerra, na Sala das Pinturas da Grande Guerra. Penso que esse foi um espaço que foi coordenado por mim e pelo Coronel Luís de Alquerque. Partiu do princípio de que havia necessidade de salientar os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Não com uma perspectiva de relembrar de descrição histórica, mas no sentido de evocar hoje, na contemporaneidade, no tempo presente, as coisas da Primeira Guerra, o que aconteceu na Primeira Guerra, quase como uma metáfora de todas as outras guerras. Nesse sentido, foram convidados artistas a fazerem também um trabalho site-específico, um trabalho específico feito exatamente para lá, com caráter instalativo. Foram 10 trabalhos que foram feitos ao longo de, entre 2016 e 2019, 10 trabalhos feitos por 10 artistas, pensando efetivamente no que é a guerra, no que são as guerras e nos conflitos que nós hoje temos delas, quer dizer, pegar de facto na Primeira Guerra Mundial como uma metáfora, foi esse de facto o princípio que foi dado a cada artista e cada artista desenvolveu o seu trabalho. Tivemos artistas como, por exemplo, Isabel Sabino, Hugo Rocha de Sousa, Hugo Verrão, Manuel Gantes, tivemos um conjunto de artistas variados que fizeram trabalho especificamente. Esse foi um trabalho relevante, entrou em diálogo com as pinturas, procurou fazer a intervenção lá, fazendo salientar as pinturas do Adriano de Sousa Lopes e fazendo salientar os objetos que estavam lá expostos sem nada ser retirado. Era esse o princípio da exposição.
Luís Albuquerque, quer acrescentar mais alguns dados?
Queria acrescentar, naturalmente, foi um projeto interessantíssimo, este que fomos desenvolvendo e que se foi construindo à medida que se foi desenvolvendo, mas, para além disso, já há alguns anos que fazemos exposições de arte, efetivamente, na nossa sala de exposições temporárias. É uma sala que serve mais ou menos polivalente e que serve para exposições dentro de características histórico-militares, mas também tem servido para algumas exposições de arte, o que permite também levar ao museu outros públicos que, sem isso, provavelmente não estariam tão predispostos a entrar num museu militar, que, como estamos a ver por esta conversa, é quase tanto militar como museu de arte, não é?
Luís Albuquerque, falemos de coisas mais visíveis ainda, estas que já foram, aliás, referidas nesta nossa conversa. O molde da estátua equestre de Dom José, feita para o Terreiro do Paço, é uma peça de grande valor simbólico. Onde é que se encontra esse grande molde e como é que foi o processo de construção deste monumento até à sua instalação no local onde se encontra aqui em Lisboa, na Praça do Comércio?
Muito bem. O molde foi feito exatamente no sítio em que está. Aquele molde é praticamente impossível de ser movido porque tem uma estrutura interna e está fixo ao chão. De qualquer das formas, porque é que ele foi feito ali? Ele foi feito ali porque era a fundição de cima, que foi exatamente a fundição em que foi fundida a estátua que hoje está no Terreiro do Paço. Essa estátua foi fundida numa cova de fundição. Deste molde foi tirado um contramolde que depois foi cheio com o bronze, com mais de 30 toneladas de bronze, que depois de limpos ficaram em 22 ou 23 toneladas, que é o peso atual da estátua. Essa estátua, depois de ser retirada da cova de fundição, foi concebida uma máquina propositadamente para a retirar da cova de fundição, para passar entre os dois altos fornos que fundiram toda esta quantidade de bronze e para a carregar depois numa zorra. Essa zorra demorou 3 dias a chegar ao Terreiro do Paço, até porque, dado que se tratava da imagem de um rei, não podia ser transportada por bestas, portanto foi puxada por homens, foi puxada à mão, e no primeiro dia foi da fundição de cima até ao antigo Hospital da Marinha. No segundo dia veio até cá abaixo do Museu de Artilharia, no terceiro dia veio até aos Chafarias del Rei e finalmente no quarto dia alcançou o Terreiro do Paço para depois, a cargo do Arsenal da Marinha, ser colocado em cima do pódio onde hoje está.
Uma outra peça imponente deste museu é a zorra utilizada no transporte das colunas do Arco da Rua Augusta, em Lisboa. Como é que se encadeou este processo?
Na verdade, a zorra foi feita para transportar as colunas monolíticas da Basílica da Estrela, portanto, ainda no século XVIII. E, provavelmente...
Já tinham dado provas.
Exatamente, exatamente. Já tinha dado provas a transportar essas colunas da Basílica da Estrela e... Normalmente o destino destas máquinas é ser desmantelado ou ser deixado ao abandono. Provavelmente não foi exatamente porque serviu para transportar canhões no Museu Militar e outras cargas mais pesadas. Acontece que quase 100 anos depois da sua finalidade primeira, foi utilizada outra vez para transportar as colunas monolíticas do Arco da Rua Augusta e, portanto, e depois disso foi preservada no Museu Militar, onde ainda está hoje, e é uma das poucas máquinas desse género no mundo preservadas até hoje.
Miguel Sanches de Baiana, voltemos aos caminhos da história. De facto, a história do edifício onde se encontra instalado este museu está ligada à nossa própria história, desde Dom Manuel, passando pelas Tercenas, pelo domínio da Coroa de Castela e até ao Real Arsenal do Exército, de que já falamos aqui nesta nossa conversa. Quais foram os pontos mais importantes desta evolução do museu?
No século XVIII, as armas de caça, que a caça era um desporto muito consagrado dentro da Casa Real, e os maiores artistas laboravam, os maiores artistas, quer fossem cinzeladores, ourives, prateiros, etc., laboravam e faziam as armas de caça exatamente no sítio onde é hoje o Museu Militar. O Museu Militar não era só um depósito de armas ou um centro de fabrico de armas. Era quase que uma universidade onde se fabricavam armas de grande requinte e de grande qualidade. E ficou famoso por causa disso, por fabrico de grandes mestres, do Veríssimo de Meira, do Xavier, de grandes mestres que fabricaram obras-primas consagradas em Portugal e no estrangeiro. Por conseguinte, a grande imagem que o museu tem começa antes do século XVIII, claro, mas começa no século XVIII até hoje. Hoje, depois aquilo, foi o Barão de Monte Pedral que transformou aquilo, o edifício, em Museu Militar.
Luís Albuquerque, voltemos agora para a atualidade. Como é que a Guerra Colonial está representada neste museu? Qual é a importância deste núcleo?
O núcleo atualmente existente no Museu Militar é um núcleo muito pequeno e tem um caráter, sobretudo, memorialístico. Isto porque, em determinada altura, existiu realmente uma sala dedicada à Guerra do Ultramar, isto ainda antes da minha direção, e que foi, entretanto, decidida desativar por causa de uma leitura, talvez, muito enquadrada da leitura que lá estava da guerra. Entretanto, eu hoje, pareceu-me que não era compatível com os dias de hoje não termos absolutamente nada sobre a Guerra do Ultramar.
Tão decisiva foi ela nos últimos anos.
Com certeza, com certeza. E tão informadora da nossa realidade de hoje. E, portanto, decidimos fazer uma pequena sala a respeito de uma polémica que andou aqui há uns anos, onde estariam as últimas bandeiras do Império, ou seja, as últimas bandeiras que estiveram hasteadas nas antigas colónias, e, portanto, como temos uma delas, a bandeira da cerimónia da independência de Moçambique, resolvemos enquadrá-las com a memória de todos aqueles que lá estiveram nesses 13 anos e que ainda somam mais de 1 milhão de homens e, portanto, que passaram pelos teatros de guerra e, portanto, foi aí que pusemos alguns objetos de grande valor memorial, como, por exemplo, os pequenos galhardetes relativos a cada unidade e que nós já tínhamos uma quantidade, não temos todos, mas temos uma quantidade apreciável e que, portanto, estão lá expostos. Quando olhamos para aquelas pequenas bandeirolas e pensamos cada uma delas representa 200, 300 homens, 500 homens, 600 homens, realmente podemos ter uma ideia muito mais concreta do esforço que essa guerra envolveu para o povo português e do sacrifício que foi feito nessa guerra.
Elídio Salteiro, já a caminhar para o final do programa, existem, como sabe, perspectivas de novas ligações entre a arte e este museu. Como é possível estabelecer essa relação entre a arte e este museu?
Isto é possível pelas dinâmicas dos seus diretores e eu congratulo-me com a receptividade que tive por parte do Coronel Luís Albuquerque. Foi excelente o entendimento que fez das conversas que tivemos, e porque eu acho que os museus são de facto locais de património coletivo. Não pertencem a ninguém, pertencem a todos. E nessa base podemos servir-nos das coisas como se fosse a nossa própria casa. Sem o ser, não interessa quem é o proprietário, mas esse conceito de museu é um conceito que me levou a poder usufruir dele da maneira que é possível. Penso que é possível haver outros acontecimentos de arte contemporânea. Há a Galeria de Exposições Temporárias, que lá existe. É fundamental, conforme o Coronel disse há pouco, a criação de públicos, habituar as pessoas a ir aos museus. E a ir aos museus não é uma vez, é ir aos museus várias vezes, repetidamente, quase como se fosse um ritual. Portanto, essas situações são fundamentais para se criar um espaço verdadeiramente sagrado num contexto urbano profano.
Últimas questões para os meus três ilustres convidados. Miguel Sanches de Baiana, começo por si. Qual é a importância deste museu para as gerações mais novas?
É uma pergunta que demoraria muito tempo a responder, mas eu vou lhe dizer.
Já não temos tanto tempo como
isso. Eu vou tentar sintetizar. Sabe que a camada mais jovem tem outras direções e tem um pensamento completamente diferente dos chamados clássicos. Hoje em dia, a era do computador, a era do automóvel, a era dos brinquedos eletrónicos, tudo isso faz reverter a direção do pensamento dos portugueses em relação ao seu passado. Por conseguinte, o que acontece é que no nosso tempo, no meu tempo, no nosso, todos os que aqui estamos, a história tinha um certo peso. Hoje em dia, se for perguntar a alguém da atual geração quem foi o Serpa Pinto, como homens como o Serpa Pinto, ou homens como o Mozinho de Albuquerque, não sabem. Não sabem. Olhe, ontem eu ofereci à minha filha, exatamente, uma lança trazida pelo Serpa Pinto da África. E disse: menina, guarde isto com coisa, porque isto foi de um dos grandes exploradores, foi o Serpa Pinto. Oh pai, quem é o Serpa Pinto? E eu fiquei verde, não que não tivesse muito frio, mas fiquei verde de raiva. E pensei, valha-me Deus, então esta gente sabe mexer nos telemóveis de uma maneira inacreditável. Passa o tempo a carregar nos botõezinhos para ver as imagens do telemóvel, mas não sabe quem é o Mozinho nem o Serpa Pinto. Ora, então chapéus, não é?
São saberes diferentes que eles têm. Elídio Salteiro, como é possível chegar até essas novas gerações que têm outros desígnios e outros modos de olhar este mundo?
Eu acho que é relativamente simples, principalmente nessa perspectiva, que é a minha perspectiva, que é no campo da arte, no campo da produção artística. Eu lido com os alunos todos os dias e verifico efetivamente que há uma vontade de revisitar os clássicos, os académicos, melhor dito. Há uma vontade enorme por parte dos estudantes, sem que haja um código de obrigação, sem que haja normas de obrigação por parte dos docentes e da faculdade. Há uma grande quantidade de alunos que procura imagens, pintura bem feita, digamos assim, de bem feita, este bem feito é entre aspas, não é? Mas é o nível da representação objetiva, que é um género que tem ficado mais ou menos arredado das vanguardas, foi um género que ficou arredado das vanguardas, dos inícios do século e durante praticamente todo o século XX, e verificamos que há muita gente a revisitar, já numa perspectiva se calhar até mais ecológica, a visitar os naturalistas, os realistas, os académicos, os simbolistas. Há uma vertente muito grande neste momento que eu sinto nas camadas mais jovens, de 20 e poucos anos, que fazem essa busca. Por isso, e o Museu Militar tem essa parte que falta nos outros museus em Portugal ou em Lisboa, falando, centrando-me mais especificamente em Lisboa. De facto, não temos onde é que podemos ver obras de inícios de século, naturalistas, só efetivamente no Museu Militar de Lisboa.
Luizão Luquer, que é o diretor deste Museu Militar, acha que por estas respostas que estamos a ouvir, acha que os militares não são apelativos para os jovens de hoje?
É uma pergunta que não é fácil, mas realmente, hoje em dia, a função militar parece, aparentemente, ser menos apelativa. Aliás, por isso mesmo, vamos tendo algumas dificuldades de recrutamento, exatamente por causa disso. Eu, como militar, tenho a opinião de que hoje as ameaças são muito mais insidiosas, não são tão aparentes, são muito mais insidiosas. Mas, na verdade, por vezes esquecemos-nos que estamos numa das fronteiras da Europa. E sem querer ser completamente estanque nesta questão, até porque não sou, mas deveríamos ter um pouco mais de cuidado, exatamente com esse facto de estarmos numa fronteira da Europa, e, portanto, estamos num dos sítios em que a Europa pode ser abordada, e, portanto, deveria haver outros olhos sobre isto, mas tudo isso passa pela educação cívica, que, infelizmente, é um aspecto que, ultimamente, tem sido bastante descurado.
Senhor Tenente-Coronel, mesmo para fechar estas portas do seu museu, que estragos é que a pandemia fez no seu museu? Pelo menos, tanto quanto se pode olhar, o distanciamento do público.
Com certeza. E que tem sido enorme. Nós baixamos o nosso número de visitantes para um quarto daquilo que tínhamos feito em 2019. Em 2019, tínhamos ultrapassado com algum à vontade os 20 mil visitantes.
Mas a beleza da casa continua a ser...
Continua exatamente a mesma e, portanto, à espera de ser visitada pelos portugueses.
Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.